chegam às vilas e aldeias do interior do país e instalam-se durante uma semana. Uma espécie de seiva nova que invade o Portugal profundo mais envelhecido. São conhecidos como a Missão País e querem ajudar quem precisa, fazer companhia e evangelizar. São universitários e quando começaram, em 2003, eram apenas 20 rapazes e raparigas. Hoje já são 2.500 e neste ano 2017 marcaram presença em 45 localidades. Na mais recente Assembleia dos Bispos da Europa, o projeto português Missão País foi apontado como modelo para os universitários da Europa. Qual é o segredo e como funciona? É isso que vamos agora saber com o convidado desta noite, coordenador desta realidade juvenil.
Olá, sou Manuel Albuquerque, estou no 5º ano de Medicina, tenho 22 anos e este ano fui o responsável nacional da Missão País.
E o que é a Missão País?
A Missão País é um projeto universitário católico que começou com a iniciativa do movimento de Schoenstatt, o movimento apostólico de Schoenstatt, e é um projeto que tem como objetivo levar grupos de universitários portugueses a vários sítios em Portugal, a várias vilas, aldeias, para conseguirmos lá estar com as pessoas e pormos ao serviço dessa comunidade e para depois também voltarmos às nossas faculdades e conseguirmos também fomentar este espírito cristão na faculdade.
Sim, vamos por partes. Os universitários têm sempre muito que fazer e estudar, não é? Portanto, têm os horários preenchidos. Como é que isso acontece?
Nós fazemos normalmente nas férias entre os semestres. Nós temos missões organizadas por cada uma das faculdades e depois cada faculdade organiza nas férias entre o primeiro e o segundo semestre. Normalmente há sempre espaço, alguns às vezes... Faltam alguns dias aulas, mas acaba sempre a haver oportunidade.
Mas como é que começou exatamente? Foi por algum grupo de universitários que sentiam alguma atração por este género de coisas? Porque nas férias normalmente há outras coisas para fazer, não é?
Começou tudo com um jovem do movimento Schoenstatt, que se chama Alberto Fernandes, que começou a falar com o padre Diogo Barata, sobre a vontade que ele tinha de fazer qualquer coisa na faculdade. E este padre começou-lhe a falar de umas missões universitárias que se fazia no Chile e ele achou ótima ideia e decidiu começar cá, portanto pegou em alguns amigos. No primeiro ano eram 20, sendo que alguns eram chilenos.
Isso foi em Lisboa? Em Lisboa?
Sim, começou na este rapaz era da Universidade Nova de Lisboa, estava em Economia.
Há quantos anos é que isso foi?
Isto foi há 14 anos, foi em 2003. E pronto, e pegou-na alguns amigos, uns chilenos que estavam por cá também a ajudar no movimento de Schoenstatt a crescer, este padre, e foram para Cruz durante uma semana, e com a ajuda da Mãe Peregrina, que é uma imagem de Nossa Senhora de Schoenstatt, que é assim portátil, foram a bater às portas, estar um bocadinho nas escolas, e foi assim que tudo começou. Depois, nos anos a seguir, começou a crescer, outros entusiasmaram-se.
E ultrapassou e assim até o universo do movimento Schoenstatt?
Sim, claro. Aliás, logo no primeiro ano, não eram só pessoas de Schoenstatt que estavam
e
no
E para quem
ano.
Nos ouve e que não faz ideia o que é esta palavra estrangeira, Schoenstatt, quer explicar o que é?
Sim, bem, o Schoenstatt é um movimento católico que começou numa cidade ou numa vila alemã que se chama Schoenstatt. E que tem uma espiritualidade muito mariana, que se baseia numa coisa que nós chamamos de Aliança de Amor, e tem uma vertente muito apostólica e que nos estimula muito a nós jovens a mexer-nos e a termos muito projetos apostolado e pronto, e não ficarmos parados, a não ficarmos no sofá, como diz o Papa
Exato.
Francisco.
Como ele não gosta nada de jovens Exato. Sentados no sofá, vocês levantaram-se do sofá e foram para os sítios, digamos assim, mais... Porquê Cruz? Quer dizer, era porque era fora da cidade ou era alguma Sim. realidade que conheciam mais difícil?
Nesse primeiro ano, sinceramente, não consigo dizer o que é que os motivou.
Porque ainda nem sequer sonhava que ia participar nisto. Era uma criança.
Eles nem sonhavam que isto ia tornar tão grande, nem nós sonhávamos. Na altura, não sei o que é que eles...
Talvez para se desinstalarem de uma vida aqui cómoda.
Sim, o objetivo era sair da cidade. Claramente temos uma distância do nosso conforto. Mas nós, hoje em dia, tentamos escolher as vilas segundo a necessidade, segundo o tamanho também, o que tem condições para fazermos o que nós costumamos.
Como é que sabem? Quais são os sítios ideais para ir? Como é que vai alguém antes? Pedem
informações? Normalmente nós temos responsáveis por cada missão. Temos dois responsáveis, temos os chefes gerais. E esses chefes gerais vão explorando e se conhecem alguém que por acaso tem. Isto é muito entre as providência divina. Esperamos também que às vezes as pessoas vêm ter connosco e pedem-nos para fazer lá missões e depois estes chefes vão lá explorar se de facto há condições ou não, se faz sentido para a faculdade deles.
Então vamos agora imaginar que há um universitário que se cruza com este grupo, que recebe esta proposta e o que é que acontece? Esta proposta é renovada todos os anos, é conforme a experiência, conforme o número de inscritos, varia de faculdade para faculdade?
A organização que nós temos nesse sentido é a faculdade tem estes dois chefes gerais que abrem um certo número de vagas e as pessoas depois inscrevem-se numa determinada data. Toda a gente, o processo de inscrição é centralizado, ou seja, nós recolhemos as inscrições todas e depois damos aos chefes e eles depois organizam. Depois uma pessoa, enquanto for universitário, pode repetir os anos que quiser.
Mas há um número limite para um número não limite, podem invadir sim. Uma aldeia que tem 20 habitantes a aparecerem lá 100 jovens?
A princípio não, já porque nós não escolhemos aldeias tão pequenas, mas depois há um limite de vagas que nós, com a experiência, fomos descobrindo que se calhar é o mais perto do ideal, assim, 50, pouco mais de 50, se calhar era o ideal. Pronto, há umas que levam mais porque há muita procura.
Mas se calhar lá nessas aldeias não há instalações para tanta gente.
Pois, também depende, obviamente também depende disso, não é? Depende das condições que há e do número de pessoas que há. Portanto, tudo depende do sítio para onde se vai. Normalmente vamos para vilas, aldeias costumam ser muito pequenas, mas depende da vila, depende da faculdade, da procura que há na faculdade.
E onde é que dormem?
Eu já dormi em bombeiros, já dormi num centro paroquial e já dormi numa casa de amigos, portanto é onde se arranja espaço, é o que as pessoas nos quiserem oferecer.
Mas, por exemplo, nessa vez que dormiu em bombeiros, onde é que era que estava?
Estava no Sardual, tivemos lá, nós fazemos 3 anos de missões em cada sítio e estávamos lá no quartel dos bombeiros, num salão grande que eles lá
e
têm.
E o que é que faziam durante o dia?
Ah, pronto, então o que é que fazíamos durante o dia? Nós tentamos ir às escolas, aos lares, fazemos este porta a porta.
E batem às portas e assim?
Exato.
E dizem o quê?
Dizemos olá, normalmente ajudamos e dizemos que vimos da parte do padre, porque assim as pessoas irão a alguém que conhece, e de facto nós a primeira pessoa com quem contactamos quando tentamos fazer missões num sítio é com o padre, e vamos à procura no fundo das pessoas que não parecem estar sozinhas, que não parecem precisar de nada, mas que no fundo se calhar passam muito tempo fechadas em casa, ou mesmo pessoas que gostam só de falar, e nós vemos se calhar muitas pessoas necessitadas nos lares, que estão sozinhas, mas às vezes as pessoas em casa também estão muito sozinhas e gostam de companhia, gostam de contar coisas e tantas vezes desabafam connosco.
Mas dizem o quê? Quando batem à porta, dizem o quê?
Não sei, é muito, muito variado. Vou confessar que a maioria das pessoas não abre ou abre e diz olá, pronto, e não quer saber. Mas quando as pessoas sentem que nós vimos ali, normalmente vemos com uma imagem de Nossa Senhora, com uma cruz ao peito, portanto percebem que somos de confiança e pronto, e a partir daí abrem-nos a porta e oferecem-nos lanches, não sei o quê, e ficamos só ali à conversa, no fundo é tentar ligarmos à pessoa, falarmos da porta de um coração à porta do outro coração.
Mas e o vosso trabalho não é só conversa, ou é? Também é ajuda específica, ou é?
Sim, eu diria que a maioria vezes, é só tudo a conversa.
Às vezes implica alguns sacrifícios, imagino.
Bem, sim.
O primeiro será sair do confortozinho das férias na cidade e ir para esses sítios.
Sim, acho que o maior
sacrifício. E dormir nos bombeiros, etc.
Sim, com muito frio, às vezes com muito frio.
Mas e porquê? Porquê que vale a pena?
Eu acho que é bom. Eu, para mim, vale a pena pelas pessoas que nós conhecemos lá. Eu tenho uma história fantástica de um miúdo que uma vez, no primeiro ano, tivemos numa destas vilas. Fui à escola, nós conseguimos sempre dar umas aulas, os diretores cedem-nos.
De quê? Aulas de quê?
Os vários professores cedem, os professores propõem-se aos professores, a maioria das vezes os professores cedem,
sim,
se quiserem.
Sim, são universitários, podem falar das vossas áreas.
Exato, mas nós fomos lá, começámos a falar sobre umas coisas, já não me lembro qual era o tema, se calhar era os afetos ou uma coisa assim, e aí dissemos não sei o que é Jesus, e aquele miúdo, mas quem é Jesus? Não sabia, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E pronto, eu fui, não sei, fui travando uma amizade forte com ele logo no primeiro ano, e pronto, depois fui muitas vezes à casa dele. Ele vivia sozinho em casa, os pais dele, tinha 14 anos, os pais estavam noutro sítio, ele tinha alguma ajuda dos avós, mas depois acaba por haver uma grande transformação naquele miúdo e isso marcou-me imenso, obviamente. Mas o que foi ótimo foi esta ligação que se criou com ele, e depois não é só naquela semana, depois nós vamos comunicar por Facebook ou porque é que seja, ou às vezes vamos lá outra vez às terras e pronto, esta ligação às pessoas no fundo nos ajudou imenso a crescer e aprendemos imenso para a nossa vida e também no fundo sentimos um bocadinho como apóstolos de Jesus, porque estamos a fazer o que ele nos pediu também.
Mas isso não é um bocadinho pretencioso? Estou aqui a fazer um bocadinho de advogado ao diabo. Tipo, para mim, tão extraordinário que vou abdicar destes dias e vou agora fazer como Jesus e ser apóstolo.
Eu não vejo isso muito assim. Nós se calhar tentamos é cumprir o que Jesus nos pede. Por acaso é um grande perigo, de facto, nós sentirmos superiores, e acho que às vezes, por vezes acontece, e se calhar já aconteceu também comigo, nós sentir lá que vamos ajudar os pobrezinhos, ou ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Mas, no fundo, estamos só à procura de uma experiência humana, de uma experiência de relações humanas fortes. Depois também se forma uma grande relação entre nós, missionários. No fundo, eu acho que estamos ali à procura de alguém que se interesse por nós e de alguém por quem nos possamos interessar.
Portanto, sentem mesmo essa necessidade pessoal.
Uhum. Se calhar,
faz-vos
sim.
bem a vocês, antes sim, de mais,
sim,
é
sim.
isso?
Antes de mais, não sei se é antes de mais. Nós também, pronto, obviamente que sentimos depois no fim que foi muito gratificante. Mas procuramos também muito interessar-nos pelas pessoas, porque muitas vezes a nossa vida cá, temos mil coisas e estamos sempre um horário louco, raramente nos conseguimos interessar pelos outros. E portanto, eu acho que esta vontade de interessar-nos pelos outros não é assim tão pretencioso quanto isso.
É, redimensionam um bocado as prioridades depois de lá fazerem essa experiência, sim, quando voltam para aqui.
Sim, sem dúvida. Acho que muda bastante. Nós, para já, conseguimos agradecer muito mais as coisas que temos, em muitos casos, e conseguimos dar mais valor em coisas que nós antigamente, se calhar, não dávamos. Muito,
por exemplo?
Muito especialmente a família. Eu acho que, pessoalmente, é a família, porque quando se vê os idosos, se calhar, no lar, que não têm muitas visitas, ou essas pessoas estão sozinhas em casa, umas histórias escandalosas que nós ouvimos nas casas das pessoas, a minha filha roubou-me, não sei o quê. Dói, faz confusão e, portanto, nós acabamos por dar muito mais apreço à família que nós temos e damos muito mais valor e também saímos de lá com ideais. Eu pessoalmente, também saio de lá com alguns sonhos, por exemplo, os que vejo lá, mas também por coisas que não quero que aconteçam comigo e, portanto, a minha vida muda bastante em relação às minhas experiências de missões.
Uhum. Imagino que deve haver imensas histórias e testemunhos, até sim, de quem sim, se calhar partiu só porque ia com os amigos e que se calhar vem de lá também, entre os jovens que vão modificados e lá,
eu acho que
lá nesses sítios, não é?
Sim, sim, sim. Lá está, este miúdo, por exemplo, que eu falava, é extraordinária a conversão dele. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus e no último dia tivemos lá, temos sempre uma vigília de oração e na adoração eu disse-lhe, olha, ali está a pessoa que mais gosta de ti do mundo e ele ficou ali de joelhos durante meia hora a rezar, concentradamente. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus e a mim já me deu os joelhos estar tanto tempo de joelhos e ele estava ali mesmo a rezar e isso foi extraordinário, por exemplo. Mas também do nosso lado, que se calhar também é uma parte muito, muito importante e que as pessoas não veem, é que do nosso lado também há imensas histórias de conversão. É incrível.
Por causa desta experiência?
Por causa das missões, sim. Já ouvi milhentas pessoas que tinham... Ou não acreditava mesmo e só fui porque queria um bocadinho voluntariado ou porque estava a acreditar com os meus amigos e depois voltam de lá totalmente transformados e vários amigos meus a quem isso aconteceu.
Já 12 ou 13 anos de vida, não é? Que tem? Mais ainda?
14.
É muito tempo.
É.
E o que é que acontece depois na fase, depois da fase universitária, entram na fase profissional?
Uhum.
Como é que há o clube dos antigos jovens da missão
sim.
país? Ou a vida profissional também afasta um bocadinho? É que às vezes há uma viragem fundamental
sim,
quando
sim,
se acaba
sim.
o conforto da vida estudantil para a vertigem da profissão,
sim.
não é?
A verdade é que nós não somos um projeto apenas, não temos como ambição, não temos como objetivo acompanhar as pessoas durante toda a fase da vida delas. Isto é uma fase, é um projeto, é uma semana durante o ano ou várias semanas durante vários anos. E, portanto, o que acontece é porque as pessoas acabam por se direcionar muito para movimentos a partir do momento em que saem das missões, especialmente cá em Lisboa.
Uhum.
Porque há muita
percebem
oferta.
Que é preciso alguma coisa mais do que uhum. simplesmente tirar um curso.
Exato, exato. E nós também nas missões tentamos também fazer não sempre um momento de pós-missões, o que é que podemos fazer agora, não sei o quê. E vai muita gente para os movimentos e se calhar é aí que eles conseguem um acompanhamento. Mas para além disso nós
pois,
também...
É uma fase de crescimento em que é preciso dar um passo mais,
claro,
não é?
Claro,
de maturidade.
Isto, se calhar é só um wake-up call. E pronto, e conseguimos depois direcionar as pessoas para os movimentos e para outra coisa que nós achamos também muito importantes, que são os núcleos católicos nas faculdades, que nós orgulhamos muito de ter estado no início desta nova ronda de núcleos católicos, e aí também temos como ambição formar profissionais católicos que dê o seu exemplo no dia-a-dia, portanto, muito mais do que viver estas coisas no dia-a-dia, se calhar, ou viver esta experiência concreta de missões, nós queremos é que as pessoas se transformem para universitários e profissionais que vivam a sua fé
claro,
no dia-a-dia.
Claro, que seja constante durante toda a vida.
Exato, exato, exato.
Mas é difícil ser católico hoje em dia nas faculdades?
Eu diria que sim, porque cada vez mais, pronto, esta nossa sociedade está a mudar muito.
Não está na moda ser católico.
Exato, não está de todo na moda ser católico e se calhar as pessoas ainda têm uma visão um bocadinho que a igreja e todos os católicos são intolerantes e que são opressivos e não sei o quê. E nós, para já, nas missões tentamos dar a ideia que não somos. E o que nós mostramos e o que nós somos e se virem vídeos, se virem o que é que seja, nós somos as pessoas mais felizes e mais alegres do mundo nas missões e mais normais do mundo. Neste mundo é muito difícil ser católico na faculdade porque nós temos imensas pressões e eu acho que esta
mas se é assim tão, não... são tão felizes e tão alegres, devia ser evidente para os que não vos seguem.
É verdade, e é, eu acho que é. Nestas pessoas que estão dispostas, mesmo não acreditando, a acompanhar-nos nas missões, eu acho que muitas delas saem lá.
Há casos disso, de pessoas que não estão nem aí com a igreja e que alinham.
Completamente, completamente. E alinham só pela experiência de voluntariado, mas depois acabam por descobrir muito mais.
E os que não alinham, como é que se relacionam com eles nas faculdades? É mais difícil?
Assim, na minha faculdade especificamente, não há, acho que não há más relações, não há nenhumas más relações. Acho que nos olham um bocadinho com um ar estranho. Acham que nós nos separamos um bocado dos outros, o que eu não considero que seja verdade. Mas pronto, no geral somos todos... Não há grandes problemas, mas olham-nos com ar estranho e depois quando nós voltamos das missões, às vezes voltamos com a cruz das missões ao peito e ficamos durante 3 meses com a cruz ao peito.
Rotulados.
E fazemos almoços e não sei o quê, portanto... Eles percebem que aquele é o grupo dos beatos. Mas acabam por também, entre aspas, alinhar um bocadinho a nossa alegria. Ou seja, não ficam chateados connosco, não ficam nada. Perguntam-nos às vezes.
Se for confrontado com um que vos acha beatos, o que é que lhes responde?
Depende. À partida não respondo nada porque eu não acho nada que beato seja ofensivo. Se me disserem que até que eu sou santo, ainda fico mais feliz. Mas... Depende, em princípio não reage de maneira nenhuma, pergunto-lhe se calhar começo. É uma boa oportunidade para começar uma conversa. Eu gosto muito destas oportunidades que temos na vida para começar conversas e para perguntar sobre a vida da outra pessoa e ela também ficar a saber um bocadinho da nossa. Mas eu acho que a maioria das vezes se nos chamarem isso não é ofensivo e rimos um bocado e conversamos um bocadinho sobre isso. Mas o quê? Tu se calhar não acreditas, porque não queres vir um dia para as missões? Olha, vem também, pronto, pode ser que descubras.
O Papa Francisco diz que é fundamental, diz aos católicos, também aos jovens sobretudo, que é bom ir ao encontro dos outros e que de facto... Sim. Para não ficarem fechadinhos sempre todos juntinhos numa sala que se não saem nem arejam, ficam a cheirar a mofo.
Exato, exato. E é um bocadinho o que tentamos fazer nas missões. Portanto, estamos a cumprir.
E os núcleos católicos também estão a crescer, é isso?
Uhum, sim.
Nem cada um destes contextos que talvez sejam assim menos óbvios ou mais adversos.
Sim. Eu acho que é muito bom estes núcleos católicos estarem a crescer.
É normalmente composto por gente que já fez esta experiência da Missão País ou
sim.
Também
quer dizer, há uns núcleos católicos anteriores a este boom que a Missão País causou, mas no caso do meu núcleo católico foi mesmo um entusiasmo para as missões, ou seja, nós acabámos as missões e sentimos ali que conseguimos ser felizes porque amávamos e éramos amados e nós queríamos perpetuar isso no nosso dia-a-dia. Portanto, um amigo nosso que juntou-se as pessoas e fomos conversando um bocadinho sobre o que é que nós queríamos fazer no pós e chegámos a este núcleo católico, discutimos bioética, temos umas conferências, fizemos umas missas, umas peregrinações, pronto.
Tem um site muito criativo e aliás muito útil que aconselho vivamente a que quem nos está a ouvir e se interesse por esta experiência consultar, porque lá explicam muito de quais são os objetivos, percebe-se que é uma caminhada.
Sim, eu diria que a Semana de Missões é se calhar só o princípio. Porque nós, lá está, eu já expliquei isto, mas nós queremos é incentivar as pessoas, queremos dar-lhes a conhecer, se calhar, a Cristo, dar-lhes a conhecer Jesus, esta alegria, esta felicidade que é viver com Ele, e depois que elas vivam isto no dia-a-dia delas.
E cada ano tem um lema, é isso? Há uma frase ou um conceito para cada ano?
Sim, todos os anos temos uma espiritualidade diferente, e normalmente baseamos numa passagem dos Evangelhos, e pronto, e depois a partir daí, se calhar, teremos uma frase que seja mais indicativa do que é que, qual é a espiritualidade principal deste ano.
Qual foi a deste ano?
Este ano foi Mãe, vejo visitar-me, porque achámos que este era um ano muito mariano, 2017.
Nem de propósito.
Exato. E, portanto, fomos ver um bocadinho as leituras, as passagens do Evangelho, em que Nossa Senhora estava presente, em que nos chamava a atenção, e achámos que este visitar, a visitação de Nossa Senhora, era muito, muito interessante cá em Portugal, porque a Senhora vem visitar Portugal, nós também missionários vamos visitar as pessoas, às aldeias, às vilas. Toda esta dinâmica de sair do nosso conforto e de estar com os outros e de levar a alegria aos outros que Nossa Senhora faz, achámos que era muito, muito interessante e pronto, e daí surgiu este lema.
E também tem um hino.
Temos um hino, sim.
Mas o hino é sempre igual ou vai mudando de ano para ano?
Não, o hino também vai mudando de ano para ano e é muito giro porque é igual em todas as missões. Em todas as missões cantam o mesmo hino.
Tem que treinar antes, não?
Temos uma equipa criativa que faz o hino e depois largamos no site e no Facebook com letras e notas e pronto, e depois as pessoas todas tocam e ouvem. E é giríssimo, porque depois no fim também, depois quando nos juntamos todos numa missa de ação de graças que fazemos todos os anos, também já todos sabemos o hino e todos cantamos o hino juntos, é fantástico.
Quantas pessoas este ano têm ideia de participar?
Sim, este ano foram 2.500 pessoas, 2.500 universitários.
E está sempre a aumentar?
Está sempre a aumentar, sim.
Este em quantos ano... lugares era? Mais ou menos.
Em quantos lugares é que fizemos missões? Somos 45 missões, portanto é 45 sítios. Sem contar os que já passaram.
Portanto,
já
é
passaram
capilar mesmo, é espalhado pelo país.
É, completamente. E como nós temos universidades e faculdades que aderem no Porto, em Coimbra e em Lisboa, também temos muita presença lá no Norte, os de Lisboa se calhar vêm cá mais para baixo, os do Norte também ficam lá. É extraordinário, é verdade. É,
imagino que, sendo jovens e católicos entusiastas, as Jornadas Mundiais da Juventude, estas iniciativas do Papa, de resto, a nossa conversa surge no contexto da Jornada da Juventude, sim, que, quando não é a nível mundial convocada pelo Papa, aproxima no Panamá, é no Domingo de Ramos.
Sim.
Imagino que também tenham isso como objetivo, se puderem participar nas iniciativas que o Papa sugere.
Sim, nós, por exemplo, há 3 anos começámos quando o Papa, já não me lembro a que propósito, pediu para fazermos uma noite de adoração de 24 horas. Nós aderimos,
é sempre no contexto da Quaresma.
Exato, sim. Mas há 3 anos foi uma ocasião especial que eu já não me lembro.
Era por causa da paz na Síria, eu acho.
Se calhar, uma coisa
em setembro,
assim,
eu acho.
Já não me lembro exatamente. E pronto, e nós aderimos e fizemos uma noite de adoração em que as missões iam-se revezando, cada missão ficava responsável por uma hora. E foi muito interessante porque desde então pegou e fazemos isso todos os anos. E portanto, é verdade, nós também temos aceito os desafios do Papa. E pronto, obviamente que depois também na nossa espiritualidade nos baseamos sempre bastante nas coisas que o Papa diz e no que o Papa tenta nos transmitir. Eu lembro que quando foi o ano passado tínhamos muitos vídeos do
na
Papa.
Na Polónia, a Jornada Mundial da Juventude, alguns de vocês se calhar passaram por lá.
Sim, eu por acaso fui. Mas eu lembro que o ano passado, nos vídeos da espiritualidade, havia muitos vídeos do Papa a interpelar-nos, a sair e a mexermos. Por acaso, naquela altura, eram vídeos da Jornada Mundial da Juventude do Brasil.
E como é que o Manuel, concretamente, se embateu pela primeira vez? Conheceu na faculdade ou já fazia parte deste grupo, desta experiência do movimento Schoenstatt? Como é que foi pela primeira vez todas que se confrontou com esta possibilidade?
Olha, foi um bocadinho dos dois. Ou seja, eu estou no movimento Schoenstatt e, portanto, toda a minha vida, entre aspas, desde que sou pequeno lá em Schoenstatt, que ouvimos falar da Missão País. E ao princípio, pronto, apesar de tudo, era um projeto, que eram 3 ou 4 missões, não é nada de especial, mas fomos ambientando e ouvir sempre a Missão País, e o meu irmão também fazia, portanto, fomos crescendo sempre ouvindo a Missão País. Mas depois também, na faculdade, há sempre os momentos de divulgação e os mais velhos depois falam connosco, quando já nos conhecemos, apesar de tudo, acabamos por ser muitas vezes do mesmo meio social, não é? E acabamos por falar uns com os outros e, olha, vem também, é muito giro, vais gostar, etc. Portanto, foi um bocadinho os dois. Eu diria que mais a parte de eu estar em Schoenstatt e isto sempre fez parte da nossa vida. Isso. Uhum. Eu lembro que sempre se falou sobre isto, sempre sonhámos, quando éramos mais novos, vamos fazer missão.
Quando eu for grande, quero ir ao seu país. E qual foi a sua primeira experiência? Onde?
A minha primeira experiência foi no entroncamento. Fiz lá missões, mas era o último ano, era o terceiro ano.
Mas são 3 anos em cada sítio?
É 3 anos em cada sítio. Uma faculdade,
claro,
uma missão de uma faculdade vai...
É sempre para o mesmo sítio. Portanto, quem começa este ano, ainda mais 2 anos haverá no mesmo sítio.
Exatamente.
Portanto, a sua experiência foi a terceiro ano no entroncamento, onde já havia imensa...
Onde já havia
as coisas adquiridas.
É verdade, é isso mesmo. Isso é uma coisa muito gira, porque nós notamos muita diferença. Fiz o primeiro ano, o terceiro ano no entroncamento, depois fiz 3 anos no Sardual, e passado um terceiro ano em que os padres já nos conheciam, já havia toda uma dinâmica.
Quando se começa do início é mais difícil. Sim.
E este ano fui outra vez no primeiro ano para Alcanedo, e também se nota uma quebra, mas pronto, é mesmo assim. É
e as realidades são muito diferentes?
Entre as várias vilas?
Às vezes são, não?
Ah, sim.
Entre o norte e o sul, imagino.
Sim, totalmente. E nota-se um contraste de simpatia das pessoas e de acolhimento das pessoas. Que é incrível.
O quê? Uns sítios mais adversos que outros? Mais fechados que outros?
Sim, claramente. Eu ouço os relatos também das outras missões e o que eles dizem, se calhar, acho que aqui no Ribatejo as pessoas são especialmente acolhedoras.
Onde é que é mais difícil? Não é preciso dizer a terra, é a zona, não, a zona.
Se calhar o Alentejo, não sei, ou esse tipo de Alentejo.
Sim, é mais isolado, talvez.
Exato,
não?
Se calhar às vezes o Alentejo é um bocadinho menos receptivo, mas não sei, se calhar...
E quando corre mal? Às vezes pode correr mal, pode embater-se com alguém antipático, tipo, ora, vim eu aqui agora dedicar esta semana com tanta boa vontade e agora este é tão antipático ou esta...
Sim, eu acho que isso de facto às vezes é complicado e... E nós no porta a porta sentimos muito isso. Batemos algumas que se abrem, outras que não se abrem. E às vezes quando vemos as pessoas olharem pela janela e depois nem sequer abrem,
pronto, irrita um bocadinho.
Irrita, mas nós pronto, tentamos sempre ter um espírito positivo. E muitas vezes, às vezes, quando as pessoas não querem, ou abrem-nos a porta e dizem não queremos, ou não nos interessamos, não sei o quê, nós normalmente despedimos com vou rezar por si. Ora, logo nós temos sempre oração da manhã e oração da noite, portanto, logo à noite vai ter 50 pessoas a rezar por si, não se preocupe, não sei o quê, se quiser depois volte cá um dia. Tentamos, por um lado, dar a outra face, não é? Mas também, não sei, tentar ser simpático sempre, amigável.
Isso também, depois, no futuro, também ajuda, depois, na vida profissional, coisas vão correr mal.
Ainda por cima, eu sinto que na minha, de encontrar pessoas antipáticas, eu, como, se vocês quiserem, futuro médico, irei encontrar, se calhar, bastantes. E, portanto, é um excelente
isto ajuda, uma escola. Uhum. Estamos a chegar ao fim, só gostava de ainda recuperar a letra do hino deste ano. Uhum. Que diz assim, há um caminho que hoje começas, segues sem medo, não é tarde nem é cedo.
Exatamente.
Acha que pode-se correr o risco de deixar passar a oportunidade? As circunstâncias do dia-a-dia podem ser extraordinárias e nós andarmos distraídos. Portanto, o melhor é mesmo ir, não hesitar, é arriscar.
Sim, eu acho que vale a pena lançarmos este desafio e todos os jovens universitários de Portugal que tenham a coragem de sair do sofá e de se meter neste projeto ou noutros projetos missionários, pronto, que levem Jesus às outras pessoas e que levem alegria, no fundo, é a nossa felicidade aos outros.
Diz assim, no fim deste hino, e agora sou eu, claro que tudo para o servir. Sei que consigo, levo-a comigo.
Exato.
Com a grande, ou seja,
Nossa
Maria.
Sim, porque pronto, lá está este ano. Era o ano
claro,
que dedicámos a Nossa
dos
Senhora.
Dos 100 anos de Fátima.
Sim,
imagino que muitos de vocês vão lá estar também no dia 13 de maio.
Eu diria que a grande maioria provavelmente lá estará. E depois também há, acho que também faz alguma referência à Mãe Peregrina, porque nós temos sempre esta imagem da Mãe Peregrina que nos acompanha muito nas missões e a verdade é que nós, de quem a leva, está sempre com ela, vai à escola com ela, vai aos lares com ela.
É uma espécie de ícone que é muito sugestivo de Nossa Senhora de Chantes.
Sim, e as pessoas ligam-se muito àquela imagem, é muito interessante.
Uhum. Muito obrigada, Manuel Albuquerque. Ah. Parabéns por esta missão que está a crescer. Até já foi apontada como modelo recentemente aos Bispos da Europa. Para, enfim, incentivar também jovens de outros sítios da Europa. Obrigada por este testemunho e boa sorte.
Obrigado.